Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Temos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, o meu nome é Elsa Moura e vamos escutar mais um testemunho da rubrica Memória e Liberdade, dedicado aos 50 anos do 25 de Abril. A voz que hoje escutamos é de Maria Manuel Marques, advogada na cidade de Braga, nascida no Porto no ano de 1947. Pela cidade dos arcebispos frequentou o Liceu Sá de Miranda, antes de mudar para a cidade de Coimbra, onde frequentou a Faculdade de Direito nos anos de 66 a 68. Foi também bibliotecária auxiliar na Biblioteca Municipal de Coimbra entre 67 e 69 e vamos, por enquanto, concentrar-nos no período antes do 25 de Abril. Pergunto-lhe, doutora Maria Manuel Marques, quais são as primeiras memórias que tem do tempo do Estado Novo, provavelmente enquanto estudante do Liceu Sá de Miranda aqui na cidade de Braga?
Bom, como sabe, Braga era uma cidade absolutamente insuportável de se viver. Não se podia fumar, não se podia andar sem meias, não se podia andar de calças. Deus que nos livre. Os deuses todos que nos livrem. Não podíamos ir a bailes, não podíamos ir ao cinema. Cafés sozinhas, nem pensar. De maneira que as coisas eram muito complicadas. Eu, sobretudo, o meu pai tinha falecido, a minha mãe tinha um receio imenso daquilo que nos pudesse acontecer. Mas no Liceu Sá de Miranda vivíamos separados, uma parte para raparigas, outra parte para rapazes, nada de comunidades. Encontrávamos-nos cá fora e, mesmo assim, acontecia que muitas vezes os pais ou as mães eram chamadas à escola porque nós saíamos, encontrávamos-nos com um rapaz ou andávamos sem meias ou tínhamos mais cuidados com os nossos cabelos ou qualquer coisa assim. Isso aconteceu comigo também, que a minha mãe foi chamada lá por causa dos meus cabelos. O facto curioso é que nós conseguimos fazer uma greve no Liceu Sá de Miranda. Fizemos uma greve ao Dr. Belchior, que era um senhor velhinho, que nos dava aulas de inglês. Eu estava na altura no meu 7º ano, e o senhor dava-nos as mesmas aulas que dava ao então 3º ano, hoje 7º ano, do Liceu. Porque tinha alunos nessas turmas do 3º ano que eram nossos irmãos, irmãos de algumas de nós. Então resolvemos fazer uma greve porque queríamos outro professor para irmos, que era uma turma de germânicas. Eu nessa altura nem sequer estava numa turma de direito porque a minha mãe não deixava. Depois tive que arranjar uma historinha, um chumbo, para fazer em setembro de história para ir para direito. Portanto, lá fizemos a greve, o reitor deu-nos um apoio total, foi fantástico, foi um senhor fenomenal. Vieram os inspectores de Lisboa e tal, mas lá nos mudaram o professor e a coisa correu melhor. Já conseguimos fazer isso em 66, está a ver? Uhum. Foi uma aventura autêntica e o reitor foi fenomenal, foi fantástico.
Enquanto mulher, já acabou por partilhar aqui algumas questões que acabavam por tornar tudo ainda, toda a
muito
vida ainda mais complicada.
Muito complicada. As mulheres tinham, de facto, uma vida muito mais complicada.
Como é que conseguia perceber o que é que se passava de alguns movimentos que existiam contra o Estado Novo, mesmo no Liceu Sá de Miranda? Como é que se conseguia envolver ou não?
Todos nós tínhamos irmãos, todos nós tínhamos primos. E o que acontecia? Aqui, em Braga, eu estou-me sempre a reportar a Braga, uhum. É que os rapazes, por exemplo, reuniam-se em dois locais especiais, que era a congregação dos jesuítas, chamavam-lhe a Conega, uhum. E reuniam-se também nas arcadas do nosso café. Duas histórias. De maneira que nós depois, em casa, tínhamos o feedback daquilo que se passava com eles. Eles arranjavam os discos, eles arranjavam os livros. Os livros eram uma coisa muito, muito complicada. Por exemplo, eu lembro-me de ter oferecido Quando os Lobos Uivam, do Aquilino, para oferecer ao meu namorado, isto já em Coimbra, e levei da cooperativa, que era na Rua da Sofia, o livro metido nas minhas costas, por baixo das camisolas. Nem tive coragem de apanhar o elétrico para ir para Celas, para casa. Não, eu fui a pé porque tinha medo de entrar no elétrico e que notassem que eu ia demasiado direita ou qualquer coisa no género e ser interpelada porque levava um livro proibido. Aquilino era perfeitamente proibido, não é? E nós vivíamos assim.
Mas ainda dessas histórias que conta dos irmãos, dos primos, dos familiares, dos rapazes mais novos, ou seja, tudo aquilo...
Os novos e mais velhos, mais velhos na universidade.
Exatamente. Tudo aquilo que vocês iam sabendo era sempre pelos rapazes.
Sim, em princípio era sempre pelos rapazes. Eu tinha já uma tradição do meu pai, eu pertenço e venho de uma família extremamente católica e virada para o Estado Novo, com a exceção de um tio meu e do meu pai. E o meu pai já tinha deixado réstias. O meu pai faleceu 8 dias antes das eleições do Delgado e o que mais queria era votar nas eleições de Delgado. Isso foi uma coisa que nos marcou muito, a mim e ao meu irmão a seguir a mim, e muitas vezes pedíamos à minha mãe para nos contar coisas das poucas que ela sabia, não é? Porque isto também não transpirava. E isto não transpirava, eu já lhe digo como. Portanto, eu tinha já, até por uma questão, digamos, de memória, de respeito, de saudosismo, o apego ao reviralho, chamemos-lhe assim, do meu pai. Tinha sido obrigado a ir para Moçambique, eu tive 2 anos em Moçambique, quando era miúda, ele tinha sido obrigado a ir para Moçambique exatamente para não ser preso aqui, porque ele era do mudo. E essas memórias foram ficando e nós fomos crescendo e fomos sempre procurando uma linha, nós somos os dois, o meu irmão e eu, os mães à esquerda da família toda.
Como percebemos, portanto, enquanto mulher foi ainda mais difícil, podemos dizer, sentir-se parte integrante desses processos.
Eu tinha uma vida económica muito complicada, muito difícil. A minha mãe tinha 2 empregos para nos conseguir sustentar. Éramos 4 irmãos. Eu tinha 10 anos quando meu pai faleceu e era a mais velha. Eu comecei a escrever à máquina aos 12 anos para ajudar a minha mãe no serviço dela. E depois, rapaz, isto era difícil porque vivíamos naquele mundo apertado, super religioso. Tínhamos sempre as angústias de ter alguém na tropa. Era um irmão, era um primo, era um namorado. Eu vivia horrores a pensar que o meu namorado ia para a tropa. Por acaso só foi depois de casar-nos e já a minha filha tinha 4 anos. Por acaso também foi fazer a liquidatária, foi mesmo no fim. Mas era muito, muito angustiante. Eu fiz malas para sair de Braga, para fugir, umas 3 ou 4 vezes, com um amigo à porta, à espera, para nos levar. E depois desistíamos, não tínhamos coragem de ir, porque era uma coisa horrível estar a pensar, vou, não vou, fico, não fico, com a miúda, era uma aventura. Pronto, acabamos por nunca ir, mas realmente a tropa e o ultramar eram uma angústia, um sofrimento horroroso, horroroso.
Quando vai estar para Coimbra, encontra com toda a certeza muito mais jovens também, com as mesmas convicções e mulheres.
Exatamente,
também, não é?
Exatamente, exatamente.
Muito mais do que aqui em Braga.
Tive sorte, porque eu já namorava com o Arthur, com quem depois vim a casar, pai da minha filha, e ele já estava no 4º ano de Direito. Portanto, eu já tive esse privilégio de entrar num grupo já constituído. Por exemplo, eu considero mais como meus colegas, a malta mais velha, do que malta que era do meu tempo. Eu ia pouco à faculdade, porque estava a trabalhar. Fui logo passado uns meses, fui trabalhar para a biblioteca. Portanto, eu saía da minha sala, atravessava um dos corredores dos gerais, um dos lados, e já estava no local de onde saía o 4º ano para ter os intervalos e com as conversinhas. Portanto, as conversas eram todas com a malta mais velha, não é? Já muito mais politizada, já, e depois tinha o CITAC, para onde frequentava no fim de semana. Portanto, eu nesse aspecto tive a vida muito facilitada.
E na biblioteca, como é que era?
Tínhamos os livros proibidos.
Pois.
Que eram aqueles que eu preferia. Então lia tudo, aquilo, nada daquilo se podia mexer, mas eu arranjava sempre maneira de levar um escondidinho e de lá chegar, e até porque tinha que tratar deles, portanto, ia lendo. A biblioteca teve uma coisa, foi curiosa, foi que depois das eleições de 69, Catrapumba acabou. Coimbra teve uma lista CDE e, claro que eu ia votar na CDE, e votei na CDE. Só que aconteceu um episódio que é interessante de relatar. Quando eu fui votar, o presidente da mesa era o secretário do presidente da Câmara, que curiosamente era um grande amigo do meu pai. E o rapazinho, que era meu colega de faculdade, os votos eram transparentes, os nossos. De maneira que o indivíduo levantou o voto, virado para a luz, e como se fosse assim, quase como o padre na igreja, sabe, quando levanta a hóstia, e disse: tu não tens vergonha, és uma traidora. E aquilo deu origem a um pandemónico, porque estava, como delegados do MDP-CDE, estavam dois elementos do CITAC, estavam logo ali protesto, aquilo foi um banzé do caneco, só que no dia seguinte eu fui chamada à senhora vereadora, e pumba, e fui para a rua. Às vezes as mudanças são benéficas, e aquilo acabou por obrigar-me a vir para Braga, pois difícil foi arranjar emprego em Braga.
Mas antes disso, ainda participou na crise académica de 68?
Sim, participei nela, assistindo às várias manifestações, e uma vez houve uma carga policial, e nós abrimos as portas. A malta entrava por ali dentro, enquanto coube foi entrando, para se refugiar da polícia.
Mas regressa a Braga e tem mais uma luta, que é tentar
arranjar emprego. Que foi um problema sério. Lembro-me perfeitamente do 31 de janeiro de 70, que levamos também com uma carga policial, que não foi brinquedo, no Teatro Circo. Fugimos à frente do Capitão Marito, que foi um consolo. Participávamos, fazíamos o 31 de janeiro, fazíamos o 5 de outubro, começou-se a formar a Cooperativa dos Novos Pioneiros, que criou logo no princípio de 70, e depois a vida encarreirou por aí.
Claro, mas teve há aí também uma história, que é quando procura emprego, acaba por ser professora durante um ano.
Só fui professora durante um ano, porque curiosamente fui pedir emprego na Caixa de Previdência, que era ali onde são longe os granjinhos. O senhor limitou-se a perguntar-me se eu sabia quem eu era, se eu sabia o que fazia. Sinceramente, não sabia. Não sabia o que é que fazia de mal. Eu não sabia. Sabia o que é que o meu marido era. E eu disse-lhe, sei, olha, é alferes do Exército e está, neste momento, a bater costinhas em Angola. Então, mas a senhora não sabe o resto. Eu disse, não sabe a vossa ficha. E eu disse-lhe, olha, mas com essa ficha ou sem essa ficha, o problema é que ele está lá. Eu estou cá, tenho uma filha em casa a me alimentar. Se ele serve para carne de carnhão, eu tenho que servir para alguma coisa. Pronto, pôs-me na rua, pura e simplesmente.
Estava preparada também para que isso acontecesse?
Estava,
apesar de
estava.
Que sabia que isso
mas
podia...
esse dia, lá está, mais uma vez tive sorte. Porque cheguei cá abaixo, tive uma crise de fúria terrível, tive uma crise de choro convulsiva. Passou a doutora Conceição Pinto, que era mãe de um rapaz meu amigo, e de amigo do Arthur Marques, e veio aflita perguntar-me o que é que se passava. E eu desabafei. Ela era professora da Escola Técnica Carlos Amarante, e disse, oh Mané, nós vamos hoje resolver o assunto. Levou-me à Escola Carlos Amarante, onde o doutor Loza me recebeu de braços abertos, tinha falta de professores, e logo me arranjou um horário. Nesse mesmo dia, eu dei aulas.
Onde é que estava e como é que viveu o dia 25 de abril de 1974?
Olha, 25 de abril eu estava em Braga. O Arthur tinha ido para Angola no dia 16. Eu precisava falar com ele e passei a noite. Isto parece um romance. Estava a trabalhar na Carlos Amarante. E eu vivia na Gulbenkian. Passei a noite a tentar telefonar para a casa de um tio meu em Luanda. Ele, quando foi embora, disse-me, na estação do Porto, em campanha, ele disse, não tenhas medo. Não tenhas medo com o que vai acontecer. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. E foi-se embora. De maneira que eu, durante aqueles 8 dias, nunca mais ouvi falar do senhor. Saí à noite a telefonar e não consegui nada. De manhã tomei um banho e fui para a escola. Eu entrei na escola, nem vi nada. Depois, refletindo, aquilo era já um alvoroço. De manhã. E dei a primeira aula. Bem, eu tinha os alunos mais sossegadinhos que se possa imaginar. Eles nem piavam. No intervalo, quando saí, cheguei à sala de professores e aquilo, toda a gente me abraçava, toda a gente me batia nas costas e eu não percebia bem, não sabia o que é que se estava a passar, não é? Deixei-me em paz e não sei o quê, até que um disse, houve uma revolução em Lisboa e vocês estão a ganhar. Fiquei estupefacta, já ninguém já dava aulas nessa altura, até porque a primeira aula era de 2 horas. Tive um pedaço na escola, falamos, os miúdos já saíam para a rua, em frente à minha casa na Gulbenkian eram os sarotos, já se juntavam com os operários que também vinham a sair, e quando cheguei a casa, a minha filhota veio pelas escadas abaixo, mamã, o papá vem aí, o homem mau que mandou o papá para a tropa foi-se embora. E atirou-se para o meu colo toda contente. Portanto, depois foi um dia de choro. Eu passei o 25 de abril, aliás, durante muitos anos, eu passei os 25 de abril todos seguidos a chorar. Realmente foi um dia inolvidável, não se pode esquecer.
Muito bem. Em 74 vai para Angola ainda, onde o seu companheiro estava...
Já lá estava, sim, desde abril, eu acabei o ano letivo e fui.
Exatamente. Aí acompanhou também a da descolonização.
Sim, isso, isso.
E teve um papel mais ativo.
Eu acho que foi onde tive uma aprendizagem imensa e onde tive uma colaboração imensa e onde fiz realmente... Onde me realizei mais. Integrei-me muito bem dentro do MPLA, fiz lá bons amigos, belíssimos amigos, por exemplo, o Garcia Neto, o Nene, o Chile Pizarro, e outros que morreram no quilómetro 16. Fui para os Mosseques, ajudei na alfabetização e na higienização. Criamos todas essas brigadas, preparamos as recepções ao MPLA, quando eles chegaram, não é? Quando eles regressaram do mato. Tive na recepção ao Lúcio Lara em Benguela.
Consegue escolher um momento mais marcante da sua vida até ao 25 de Abril de 74?
O dia 25 de Abril serve para integrar, é que esse para mim é o dia mais luminoso da minha vida, não haja dúvida. Depois do nascimento da minha filha, 25 de Abril foi o dia. E ainda hoje é sempre.
Doutora Maria Manuel Marques, muito obrigada pelo seu testemunho, muito importante para recordar.
Não é assim
também recordar.
É um bocadinho assim, de coisa.
Estes 50 anos de vida.
Gostaria de ter tido muito mais vida, muito mais intervenção.
A Memória e a Liberdade pode ser escutada agora em podcast em rumo.pt. Na próxima semana escutamos também um novo testemunho. Até lá.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de Abril de 1974 no Distrito de Braga. Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.